grandes empresas com poucos precedentes em Portugal. O governo do Partido Socialista rasgou o entendimento que tinha em 2015, quando reduziu o prazo de reporte de prejuízos fiscais e resolveu ir mais longe que a Troika, mais longe que o acordo entre José Seguro, PSD e CDS, Passos Coelho e Paulo Portas, e agora permite a dedução de prejuízos fiscais de forma ilimitada. E nós perguntamos a quem é que serve esta medida, porque as pequenas e médias empresas já disseram que não era para elas, e nós perguntamos ao Governo que nos explique porque é que resolveu dar uma borla fiscal às maiores empresas, sabendo nós que os setores que mais vão beneficiar desta medida é precisamente a banca e uma TAP que o Governo quer privatizar, beneficiando o seu futuro comprador com a medida que agora aprova.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Numa região ultraperiférica, a competitividade fiscal é um meio essencial para criar condições de progresso económico e social. É um instrumento que ajuda a atenuar as desvantagens competitivas decorrentes da condição ultraperiférica. Desvantagens competitivas que persistem mesmo no quadro de uma economia cada vez mais digital. Reforçar a competitividade fiscal das nossas regiões ultraperiféricas é um imperativo nacional. É neste contexto que se insere a nossa proposta visando tornar mais atrativo o regime fiscal aplicável aos grupos de sociedades empresariais tenham sede e direção efetiva nas regiões autónomas. Permite que a opção pelo regime de tributação especial dos grupos de sociedades não implique a renúncia à taxa de IRC mais favorável existente em cada uma das regiões. Criam-se assim melhores condições para a fixação de atividades económicas e consequente criação de emprego. Incentiva-se o desenvolvimento empresarial e a formação de mais grupos de sociedades. Em suma, fortalece o tecido económico e social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra à Sra. Deputada Vera Brás.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O crescimento da economia portuguesa tem sido assumido enquanto prioridade e compromisso pelos governos do Partido Socialista, com provas de sucesso desde 2016 perante os sucessivos aumentos acima da média da União Europeia. Isso só demonstra a escolha acertada que tem existido na adoção de políticas públicas que potenciem e possibilitem esse mesmo crescimento. A resiliência do tecido empresarial português é um ponto central e de uma contribuição inequívoca para esse mesmo crescimento. Têm sido, por isso, em cada Orçamento de Estado, adotadas opções de fiscalidade que favoreçam o ambiente empresarial, mas de uma forma justa e equilibrada, sem devaneios que promovam o investimento e estimulem a produtividade e a competitividade do país. O desafio da capitalização das empresas nacionais é um dos mais relevantes desafios no contexto do tecido empresarial português e, felizmente, mais uma vez, os números demonstram que têm sido adotadas as políticas mais corretas. Temos níveis de autonomia financeira das nossas empresas a crescer e a atingir valores recorde, dotando-as assim da capacidade necessária para crescerem de uma forma robusta, de forma a retomar e a desenvolver a sua atividade operacional. E é este caminho que devemos e que queremos prosseguir e, por isso, neste Orçamento de Estado, temos um novo incentivo à capitalização das empresas, um benefício fiscal, uma dedução no IRS ao longo de uma década, permitindo acabar com uma distorção existente entre o existimento e um favorecimento por parte das empresas que recorrem a financiamento bancário, em detrimento daquelas em que existe uma colocação direta de capital por parte dos seus sócios. O Partido Socialista dá o seu contributo para esta medida, garantindo e promovendo a estabilidade dos capitais das empresas, incorpora medidas de antiabuso específicas tendentes a garantir a efetividade do imposto e permite que seja deduzida a totalidade da coleta dos receitos passivos. Porque acreditamos que o crescimento, a expansão e a consolidação das nossas empresas tem de ser feito de uma forma sustentável, resiliente, que permita garantir com estabilidade confiança e o compromisso característicos deste orçamento, o futuro das nossas empresas, o crescimento e a competitividade do país, assim como o bem-estar e a qualidade de vida dos portugueses, sim, porque este governo, que o Partido Socialista, tem mesmo as famílias no centro da sua ação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Agora a palavra ao Governo e à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Eu agradeço muito, Sr. Presidente, mas é o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Lamento, Sra. Ministra, tê-la convocado para esta intervenção, mas foram as indicações que me deram. Sendo assim, então, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Estamos no capítulo do IRC, mas de qualquer forma, como o Sr. Deputado Duarte Alves colocou um tema de IRS, deixe-me precisar, se não fui eu que fui claro. O aumento da dedução específica que fazemos de 4.104 para 8.600 euros é para quem ganha 760 euros por mês, e esse aumento é um aumento que depois é regressivo até aos 1.000 euros, o que significa que entre os 760 euros e os 1.000 euros, esta faixa por mês, esta faixa de rendimentos, tem um aumento muito substancial daquilo que é a dedução específica. Senhoras e senhores deputados, vamos aos temas de IRC que aqui colocam. Nós temos, de forma muito consistente, ao longo dos últimos 7 anos, diminuído aquilo que é o esforço fiscal das empresas. E temos-lo feito de forma muito direcionada, transversal àquilo que são as micro, pequenas e médias empresas, e de forma bastante direcionada relativamente a alguns objetivos que são importantes para o nosso tecido empresarial. A medida mais importante que fizemos para reduzir a tributação das micro, pequenas e médias empresas foi a extinção do pagamento especial por conta. A extinção do pagamento especial por conta é algo que era reivindicado há muitos anos e que nós conseguimos fazer com uma trajetória progressiva, mas com uma trajetória segura, e que permitiu essa extinção definitiva no Orçamento de Estado para 2022, que está em vigor. E quero também dizer que aquilo que é bastante relevante que os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista pensem é que, se nós queremos um tecido empresarial em que não tem resultados para pagar IRC, ou seja, se é possível existir uma empresa que ao longo do tempo apresente sempre resultado negativo e que por isso não paga imposto. Portanto, é o facto, exatamente como várias vezes vos temos transmitido, de não ser normal que uma empresa no seu ciclo de vida, todos os anos, dê prejuízo, que existem depois normas de antiabuso, como o agravamento dos prejuízos fiscais das tributações autónomas, no caso dos prejuízos. E é por isso, Sr. Deputado, que quando o Partido Comunista desdenha das medidas de IRC para baixar a taxa de IRC às micro, pequenas e médias empresas, o que o Sr. Deputado do PCP está a dizer é: isso não aproveita porque as empresas não têm resultados fiscais. Eu penso, Sr. Deputado, que isso nos deve fazer interrogar porque é que uma empresa, ao longo dos anos, existe sem resultados fiscais. Sr. Deputado, quero também dizer o seguinte. O Sr. Deputado depois disse que as medidas de IRC estão assentes num acordo com os grupos patronais. Com os representantes patronais. Deixe-me corrigir, Sr. Deputado, que desde os tempos do saudoso Dr. Salgado Zanha, que não há unicidade sindical e que a UGT é uma confederação que representa os trabalhadores e assinou o acordo, Sr. Deputado. E esse acordo é um bom acordo também para a competitividade das nossas empresas. E é um bom acordo para a competitividade das nossas empresas porque valoriza as empresas que apostam na sua capitalização. Capitalização das empresas por via do novo instrumento que fazemos e que substitui a DLRR e que substitui a remuneração convencional do capital social. E sim, os prejuízos fiscais, a reformulação e a simplificação das regras dos prejuízos fiscais são importantes para a capitalização das pequenas e médias empresas, porque tal como o Governo tem vindo a dizer, estamos a trabalhar com a Comissão de Normalização Contabilística no sentido de garantir que também podem ser registados no ativo estes prejuízos para que essas empresas possam estar melhor capitalizadas e com isso terem melhor acesso quer a fundos europeus, quer ao mercado financeiro. Por isso, reduzir aquilo que é a reforma dos prejuízos fiscais a algo de grandes contra pequenas empresas é uma mistificação que não faz sentido nenhum. Como não faz sentido nenhum, a senhora deputada Mariana Mortágua, que conhece tão bem o sistema bancário, vir aqui dizer que os prejuízos fiscais e esta reformulação dos prejuízos fiscais vai favorecer a banca, quando a senhora deputada sabe que também está previsto com a proposta que entrou, para que fique absolutamente claro, que sempre que os bancos que estiveram no RIAD tenham beneficiado do crédito tributário, obviamente que os prejuízos fiscais não podem ser contabilizados duas vezes. E mais, senhora deputada, a Alemanha, a França, a Espanha, a Bélgica, todos estes países não têm prazo de reporte de prejuízos fiscais. Mas mais, senhora deputada, não têm prazo de reporte e mais, não têm nenhuma limitação à dedução à coleta, quer na Alemanha até 1 milhão de euros, quer na França até 1 milhão de euros, quer na Espanha até 1 milhão de euros, quer na Bélgica até 1 milhão de euros. A senhora deputada esforça-se por apresentar esta medida como uma extravagância. Senhora deputada, o que era uma extravagância era a forma como nós tínhamos o regime de prejuízos fiscais, em que cada ano tinha um regime próprio, e aquilo que nós estamos a fazer é a simplificação para que a administração fiscal se concentre na qualidade daquilo que é o prejuízo fiscal e na sua qualificação e que não esteja com um exercício que já era absolutamente complexo e que nós visamos retirar. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD, estando na oposição, procura sempre fazer medidas que vão para além daquilo que o Governo propõe. Eu entendo. Nós propomos que a taxa especial de IRC alargue de 25 para 50 mil euros, o PSD propõe os 100 mil euros. Bom, pode ser que um dia, quando chegue ao Governo, tenha a oportunidade de na prática, fazer aquilo que no passado não fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes. E então, vamos agora para o artigo 164 da proposta de lei, que tem a ver com o regime extraordinário de apoio a encargos suportados na produção agrícola. E para falar sobre este assunto, o grupo parlamentar do PSD tem a palavra o Sr. Deputado Artur Sobral Andrade.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados, o setor agrícola e o do vinho, até mais especificamente, estão com dificuldades brutais por causa da inflação e do aumento dos preços. Daí que seja uma medida avaliada muito positivamente a majoração em mais 40% dos encargos com os fatores de produção. Pena que o elenco dos fatores de produção previstos seja muito curto. Daí que o PSD propõe, espera que seja aprovada, a inclusão das garrafas de vidro a beneficiarem desta majoração. Chama a atenção para o facto de que há aqui uma espécie de efeito sabonete luxe a funcionar ao contrário. O sabonete era usado por 9 em cada 10 estrelas de cinema. As medidas para o setor agrícola precisam de ser reparadas 9 em cada 10. Espero que esta reparação passe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora para o artigo 166-A. Este artigo tem uma proposta de alteração, que é a 976-C, alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. E pelo Grupo Parlamentar do PSD, vai usar a palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados de Estado, Sra. Ministra. Algumas certezas que os portugueses têm já hoje nesta discussão do Orçamento de Estado. A certeza é a mesma que tinham inicialmente na discussão. É um orçamento de empobrecimento, de perda real de rendimentos e um orçamento com uma brutal carga fiscal sobre os portugueses. Isso são factos indesmentíveis. Mas temos consciência que não é possível resolver o orçamento, mas é possível